Quero só saber tudo, tudo, tudo que ele está analisando.
E
X.
aí, tudo bem? Estamos de volta? E aí,
Boa
como está?
tarde, Reinaldo Azevedo. Tudo bom?
Tudo caminhando. Foi um fim de semana conturbado, né? Porque na sexta eu não fiz programa de rádio, e fiquei meio longe das redes. Infelizmente, minha queridíssima aqui teve um acidente doméstico, meio besta. Mas, como todo acidente doméstico meio besta, a consequência foi um pouco grave. Ela teve uma fratura, a Lilian, de cotovelo.
Uau, não sabia.
Teve que fazer uma cirurgia, ficou internada. Mas, felizmente, deu tudo certo, né?
Nossa, um beijo para ela. Eu realmente não tinha, não sabia disso. Ela tá
Pois é.
trabalhando aqui normalmente, nem falou
Aqui, minha
nada.
filha, bota para trabalhar. Não tem essa, não.
Nossa, que bicho ruim, hein? Não.
Foi, não.
Nossa,
Felizmente teve atendimento correto aqui no Samaritano, que é bem perto de casa. Depois os médicos dela são do Sírio e o pessoal do Sírio também foi super atencioso. Agradeço a todo mundo e deu tudo certo. Ela já
Ai, que
está
bom.
bem, agora vai ter um período de recuperação,
Que
né?
bom. Um beijinho
Mas
para ela. Boa
foi um pouquinho tenso,
recuperação.
né? Porque você sabe que ela que manda no barraco todo aqui, né?
Eu
Então.
sei, por isso todo.
Dá uma desorganizada nas coisas.
Mas cá estamos para falar também
Aí
sobre essa
estamos.
desorganização. O que que é isso, né? Um bilionário é dono de uma rede social. Faz essas declarações fortíssimas contra o ministro Alexandre de Moraes e aí tem uma resposta, incluído no inquérito, vai ser investigado pela Polícia Federal. O governo brasileiro fala em ameaça grave à soberania nacional, como disse há pouco ao vivo aqui para a gente o secretário, o João Brandt, e também disse o ministro. Padilha num evento agora pela manhã, né? Como o governo brasileiro, segundo eles, está entendendo essa fala de Elon Musk, mas diz que o governo não tem que agir. Esse alguns, né? Porque isso é muito, são muitos assuntos, né? Esses aí são alguns dos nossos assuntos aqui hoje no nosso Olha Aqui desta segundona, dia 8 de abril de 2024. Falaremos sobre esse episódio que está dando muita repercussão, inclusive, né? Será que Alexandre de Moraes ultrapassou regras? Eu quero saber isso, Reinaldo Azevedo. Será que ele ultrapassou regras diante, dessa atitude dele de responder dessa maneira? E Elon Musk, é apenas uma ameaça que ele fala que não vai, que não vai cumprir as determinações ou não? O que ele já fez é muito grave. Ah, na decisão, Alexandre de Moraes coloca em letras maiúsculas: as redes sociais não são terra sem lei, as redes sociais não são terra de ninguém. Foi o que escreveu ali Alexandre de Moraes em resposta ao Elon Musk. Esse é um dos assuntos. Vamos falar também sobre STF define por unanimidade que as Forças Armadas não têm poder moderador. Foram 11 votos a zero. 11 a 0. E o que mais for pintando por aqui? Se você tem perguntas a Reinaldo Azevedo, pode mandar, que eu já estou de olho aqui no nosso chat do YouTube. Vamos lá começar. Começar. Como é que você analisa aí essa fala de Elon Musk? Como você analisa a resposta de Alexandre de Moraes?
Bom, olha aqui. Vamos falar em detalhes, no curso da nossa conversa sobre os tweets de Elon Musk, de um delinquente aí que se passa por jornalista, né? O Michael Schellenberger, é isso? Que fez denúncias sobre o procedimento e os procedimentos da justiça brasileira, e a partir dessas supostas denúncias, então, o Elon Musk passou a atacar, fez uma campanha, na verdade, uma campanha internacional contra o Alexandre de Moraes, contra o Supremo, e é preciso que se atente para isso. Não é contra Alexandre de Moraes e contra o Supremo, é contra o poder judiciário de um país independente, de um país democrático, que, segundo, Elon Musk, não segue as regras do Twitter ou do X. Essa que é a verdade. E aí nós estamos, então, diante de um problema. É o X que segue as regras dos países onde ele existe, onde ele está, e, portanto, uma vez ali, ele tem de seguir as normas legais desse país, a exemplo de qualquer empresa. Ou ao contrário, ou então nós estamos agora diante de um potentado colonialista, sim, que chegando a um país impõe as suas regras. E não tendo satisfeitas as suas aspirações, ou sendo contrariada essa empresa nas suas aspirações, então inicia, usa a sua condição de império. Que existe o mundo afora, para impor as suas regras. É disso que nós estamos falando. É por isso que é uma questão de soberania. Sim. Não se trata, ó, vamos magnificar as coisas. Não, é uma questão de soberania. Porque o anúncio que fez Elon Musk inicialmente foi qual? Eu não vou seguir. Alexandre mandou tirar alguns perfis do ar, eu não concordo. Nós não concordamos, então não vamos cumprir. De sorte que, estando no Brasil, nós vamos cumprir as regras com as quais a gente concorda. Aquelas de que a gente discorda, não. E ainda nos damos o direito de lançar uma campanha internacional contra esse ministro e contra a corte, com repercussão, obviamente, importante no país em questão. Porque busca mobilizar, então, os eleitores de Jair Bolsonaro, a extrema-direita nativa, né? E não por acaso Bolsonaro já se pronunciou e já disse: precisamos ver e tal, mais uma vez pacificando. Quando eu digo pacificando, é porque nós vamos vendo que não há por que não, né? Seu caminho rumo à Papuda. Vem a extrema-direita e fala, então, bom, é isso. Olha, tá aí. Eis a comprovação de que nós estávamos certos. Quem é que comprova que nós estávamos certos? Elon Musk. Mas com que competência? Com que autoridade? Com que expertise, além do fato de ser o acionista majoritário do X? Por que é que a voz dele seria uma voz autorizada, né, para atuar como juiz dos juízes, como juiz do Supremo? Porque é isso que ele está fazendo. O Supremo tomou decisões, veja, não foi Alexandre, foi o Supremo. Tomou decisões envolvendo o X, especialmente na investigação das milícias digitais. E do golpe de Estado, o modo como a rede foi usada, não só essa rede, mas outras também, tomou decisões e vem o Elon Musk e diz: não, eu não concordo com isso. A visão do X é outra, na verdade, a minha visão é outra, e, portanto, não vou cumprir. E acho que vocês, brasileiros, deveriam se livrar desse ministro. Olha a gravidade que isso tem. Que eu saiba, é inédito. Inédito, porém não é surpreendente. Porque o que está? Eu escrevi dois textos a respeito hoje no UOL. Um deles com a questão mais geral. O que isso significa? Isso significa que as big techs, não só. Não pense que é só o X, não. É que ele é mais. Palastrão, né, Elon Musk? Então ele fala. Então. O que nós estamos vendo aí é a pretensão das big techs de ser governo. Vamos lá, nas ditaduras absolutas em que essas empresas atuam, elas são absolutamente subordinadas a essas ditaduras, reverentes. Eles não vão brigar com ditaduras. A não ser que os ditadores briguem com eles. Mas não brigando, eles fazem acordo e fica tudo certo. Fica tudo certo. Onde é que elas crescem? Ah, e tem esse comportamento nas democracias. Nas democracias, então, elas ganham força de desestabilização. E ambiciona, olha aqui, nós queremos decretar o fim dos estados nacionais, não tem mais. Nós somos o Estado. As nossas leis passam a vigorar. As nossas regras passam a vigorar. Quem governa os países somos nós. É o nosso burden, o nosso CEO. A nossa presença no mundo é isso, é disso que se trata. É isso que Elon Musk está testando no Brasil. E eu até sou grato a ele por isso. Devemos ser gratos a ele por isso. Porque serviu aqui no Brasil como olha, foi um divisor de águas mesmo. Muita gente discorda de decisões do Alexandre na condução do combate ao golpe. Não é o meu caso. Eu concordo praticamente na totalidade. Uma restrição ou outra de natureza técnica que nem vale a pena ser mencionada aqui, porque eu não quero que diga Reinaldo diz que... Não. Essencialmente está correto. Na defesa da democracia, dos valores da Constituição, daquilo que emanou da Constituinte de 88. Não é? Este senhor olha para esse padrão, diz não serve. E aqui dentro, nós estamos vendo os que, mesmo discordando, dizem ele passou a linha vermelha e passou. Por quê? Atenção, se trata agora de dizer o Brasil tem um Estado, esse Estado tem três poderes, esse Estado tem o um Ministério Público Federal, Ministério Público, né? E esse Estado, portanto, tem um padrão e tem o seu Elon Musk, que veio aqui e disse, não gosto, vamos trocar isso aí. As referências dos brasileiros não devem ser a sua história consubstanciada na Constituição, nos poderes, etc., ainda que haja discordâncias. Mas a referência sou eu. E aí nós vimos Jair Bolsonaro, claro, e sua trupe, nem poderia ser diferente, mas setores da extrema-direita que andavam divergindo de Bolsonaro, que tem uma dissensão aqui a colar, saíram do armário, vieram à flor das águas, vieram à flor da pele, tá aqui, estão juntos, defendendo Musk contra Alexandre de Moraes e o Supremo. Pronto, nós já sabemos quem é que reconhece que os assuntos dos brasileiros, afinal de contas, com todas as nossas divergências, resolvemos aqui. E quem entende que precisamos de uma força externa desestabilizadora que venha desmoralizar a democracia brasileira? Essa é a questão de fundo. Não é? Além, claro, de questões de natureza ideológica. O Elon Musk é um militante de extrema-direita. É? Nós sabemos disso. O fato dele ser um gênio dos negócios, o fato dele ter uma perspectiva visionária da tecnologia, e tem, e de ter qualidades inegáveis como empresário, está aí. Ele não é. Em reais, ele já é trilionário, né? Ele não é um multibilionário, quinta, quarta ou quinta maior fortuna do mundo. Porque ele seja um incompetente. Mas isso não dá a ele o direito, e isso de se comportar desse modo, e isso não o torna um pensador da democracia. Ao contrário, ele vê a perspectiva democrática como ele vê a empresa dele, as empresas dele. Aliás, quando ele comprou o Twitter, ele fez o quê? Demitiu, tá fora, não é isso, acabou, fez. É o quintal dele, cada empresa dele é o quintal dele.
O Reinaldo, é
Não é?
interessante esse ponto que você está entrando, porque Ele, a bandeira que estão querendo colocar e o título nele é de Mito da Liberdade, que é o que o Bolsonaro chamou, né? É interessante isso que você está falando, né? Ah, ele é um empresário que pode até ser genial nos seus negócios, né? E tem a sua genialidade aí. Né? Ele é um cara que representa a extrema-direita. Ele é um cara que representa a liberdade, quer dizer, essa é a defesa dele. Quando o Bolsonaro o chama de Mito da Liberdade. Tem algum pingo de razão aí?
Não, não, obviamente não, porque aí a questão é a velha história: o que que a extrema-direita entende mundo afora por liberdade? É o que o trumpismo entende por liberdade nos Estados Unidos. Aqui nós temos. Veja, que coisa ridícula. Não, não é ridículo, não. A nossa Constituição, no que respeita à proteção a direitos individuais, ela é mais. Ela está mais atinada com o mundo moderno, com o mundo contemporâneo, que a Constituição americana. Tem ali um vale-tudo, tem um vale-tudo que permite que o Donald Trump, que liderou uma insurreição nos Estados Unidos, se candidate de novo, com chances reais de ser eleito. Hoje, todas as pesquisas dizem que ele será eleito. E ninguém sabe o que virá depois. Parece que não será coisa boa. Não, não é mito da liberdade. Que mito da liberdade? No Brasil, eu lembro o ministro Flávio Dino, então ministro da Justiça, com dificuldades para acessar dados de gente que estava no Twitter incentivando ataque a escolas. Incentivar ataque a escolas é manifestação de liberdade ou é crime? Ah, não. Dados aqui não vamos fornecer, a não ser que a justiça determine, e mesmo a justiça determinando, uma baita dificuldade. Incentivar golpe de Estado é exercício da liberdade ou é crime? Incentivar preconceito racial é incentivo da liberdade ou é crime? Então, o que a extrema-direita faz é chamar crime de liberdade. Não obstante, chama liberdade de crime, né? Porque para eles a liberdade religiosa muitas vezes é crime. Então você não pode nem sequer fazer uma peça de teatro que faça uma alusão a uma determinada figura religiosa, essa ou aquela, uma determinada religião, e lá estão eles acusando agressão religiosa e apelando à Constituição que protege as religiões, e de fato, ainda bem que protege a liberdade religiosa. Mas não obstante, essa mesma extrema-direita não vê nada demais em fazer pouco caso dos cultos de origem africana. Não é? Liberdade, coisa nenhuma. É a concepção que a extrema-direita tem da liberdade, que não protege direitos individuais. Magnifica e absolutiza, né, a liberdade de expressão. Então, eu posso falar qualquer coisa, pode-se falar qualquer coisa, e por falar ninguém ou pregar qualquer coisa, e ninguém merece nenhuma restrição por causa disso. Se antes das redes, determinadas pregações eram, enfim. Era um maluco, outro pregando e pronto. Depois das redes, a coisa é muito diferente, não é? O sujeito inicia uma cruzada no Twitter ou em qualquer outro lugar e pode granjear milhões de apoios, de adeptos. E aí então as coisas acontecem, não é? Interferindo em processos eleitorais, interferindo em investigações, causando danos e malefícios efetivos à sociedade. Outra coisa que o Musk coloca na ordem do dia é preciso regulamentar as redes. Está aí. Quando o dono de uma empresa como essa, com esse poder que tem, diz abertamente que não vai seguir a determinação da justiça, prega a deposição do ministro, mente sobre os procedimentos adotados. E nada, em tese, pode acontecer na área da responsabilização civil. Nós estamos diante da evidência de que sim, nós precisamos, é preciso ter uma lei que controle essas pessoas, essas empresas. Não há como não fazer. Hoje nós temos no Congresso uma maioria conservadora, uma fração ultra-reacionária, que defende esse vale-tudo, porque esse vale-tudo lhe é favorável. Agora, os senhores parlamentares devem pensar também, devem imaginar, né, que a qualquer... é tudo mais constante como está, né? Também a atividade política está em risco. Hoje, o Elon Musk faz isso com um ministro do Supremo. Se for assim, ele pode fazer daqui a pouco com o Congresso, se tiver o seu interesse contrariado, ou com a presidência da República. É absolutamente inaceitável um troço como esse. E aí vem alguns babacas. Ah, então, Reinaldo, você está no Twitter, o Alexandre está no Twitter, não sei quem está no Twitter, então saiam do Twitter. Não. Não. O Twitter, como toda empresa, tem uma dimensão que é pública. Eu não estou cometendo crime nenhum no Twitter. Nem o Alexandre. A não ser por determinação judicial, evidentemente não vou sair do Twitter. E não haverá determinação judicial para isso, porque eu não dou motivos. A propósito, o Twitter usa no Brasil uma estrutura para se instalar que na origem é pública. O que que há? O sistema que lhe dá realidade e concretude no Brasil é público. Não tem que sair coisa nenhuma. Agora, a empresa tem de seguir as regras do Brasil. Vamos pegar em outra área. O que o Musk está dizendo é o seguinte: se ele produzisse refrigerantes, ele ia querer colocar no refrigerante dele o que lhe desse na telha, e isso não seria do interesse da legislação brasileira. Porque eu produzo refrigerantes. Se querem tomar os refrigerantes que eu produzo, não importa o que tem dentro. Se faz bem ou faz mal para a saúde. Acabou. Sou eu que forneço. Não quer o meu refrigerante? Não beba. Vou fornecer para quem quer beber. Não é assim que funciona. É que, nesse caso, o Twitter mexe com uma coisa mais aparentemente intangível, né? Que é o mercado das ideias, o mercado das opiniões. Mas isso é muito perigoso. Tem se mostrado muito perigoso. Nós vimos, insisto, o que aconteceu com os ataques a escolas. E não é só aqui, não. É mundo afora. Há estudos, né, as pencas sobre o número de adolescentes que se suicidaram, o número de suicídios aumentou brutalmente. Essa gente não vai responder por nada? Nós realmente teremos a fantasia do governo mundial? Quem tem é essa gente? Lá quando eu era criança, era a esquerda que tinha o negócio do governo dos trabalhadores, da classe operária que é internacional. Que no fim das contas haveria o país da classe operária, os países da classe operária, a civilização da classe operária. Não, hoje quem tem essa pretensão de ser um governo universal é essa extrema-direita aí. Então agora, inclusive, o Bolsonaro precisa mudar, né? Deus acima de... Brasil acima de todos, Deus acima de tudo e Elon Musk acima de Deus. É ridículo. É ridículo que as pessoas estejam se posicionando contra o Estado brasileiro, muita gente, e defendendo que um empresário venha aqui como mito da liberdade, né, estabelecer e definir regras. Bom, não vai acontecer, não será assim, não será assim tão fácil.
Você acha que
Pode
existe
esquecer.
alguma possibilidade do Alexandre de Moraes tirar o X do ar, Reinaldo? Como é que você analisa aí a ação de Alexandre de Moraes, né? Ele deveria ter sido provocado, de alguma maneira, a tomar essa atitude ou não, diante dessa ameaça, que Musk fez? Alexandre de Moraes agiu corretamente? Era preciso ir mais? Você acha que essa possibilidade? Porque ainda estão falando lá, ele vai fechar o X e não sei o quê. Estão usando isso, né? Como é que você analisa essa possibilidade?
Por enquanto ele está atuando, eu acho que a decisão ficou de bom tamanho, é o meu segundo texto no UOL. A decisão é mais dura do que parece, quando se analisa o que está lá. Acho que pouca gente está tentando para isso, né? Qual foi o roteiro que o Alexandre fez? Primeiro, ele incluiu Elon Musk no inquérito 4874, que é o inquérito das milícias digitais. E ele lembra no texto que esse inquérito 4874 ele está intimamente ligado com 4781, que é o inquérito das fake news, no qual é investigado Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro e seu golpismo, né? Jair Bolsonaro é investigado no 4781 das milícias das fake news. Então, Alexandre põe Elon Musk no 4874 das milícias, lembra lá explicitamente esse inquérito está em conexão com 4781 e por intermédio de uma petição que foi feita pela Polícia Federal, 11.200, todos esses inquéritos conversam entre si, incluindo os quatro que investigam o golpe de Estado, tentativa de golpe de Estado. O Elon Musk deu o liame, a ligação que faltava para que todas essas coisas evidenciassem que estão realmente ligadas. Porque era uma coisa assim, meio, ah, tem esse inquérito, tem aquele, tem aquele. O analista dizia, claro, tudo isso, na verdade, pertence a um arcabouço de investigação contra o golpe de Estado, que começou, que tem uma importância fundamental das redes. O Elon Musk vem e diz, é isso mesmo, tem mesmo, estou eu aqui. Estou eu aqui tentando depor o ministro do Supremo, defendendo golpistas, que é o que ele está fazendo, que as ações do Alexandre de Moraes contra algumas contas, essas ações se deram no âmbito desses inquéritos. Insisto, são seis inquéritos. 4874, milícias digitais, 4781, fake news, 4923, das autoridades que se omitiram na manifestação golpista, 4920, os financiadores, 4921, os atos propriamente, 4922, os autores intelectuais. E como quem não quer nada, ele botou lá o 4933, que é aquele inquérito das big techs que atropelaram o Congresso para impedir a votação da regulamentação das redes. O Alexandre está dizendo, quase grato a Elon Musk, obrigado por ter demonstrado que, de fato, você pertence à turma que abre o espaço e que dá voz aos golpistas todos. E faz uma outra coisa que é muito importante, e preciso prestar atenção. Ele está dizendo o seguinte: Elon Musk está num processo, num trabalho, está escrito lá, de obstrução da investigação e de uma investigação que diz respeito também a organizações criminosas. Obstrução de investigação da prisão preventiva. Organização criminosa é crime continuado da prisão preventiva a qualquer momento, não precisa ter fato novo. Se se evidencia que alguém pertence a uma organização criminosa, essa pessoa pode ter prisão preventiva decretada porque é crime continuado. Isso é jurisprudência do Supremo. Ah, o Alexandre vai prender o Elon Musk? Não. Vai prender o Elon Musk. Mas aqueles que a ele se associarem nessas práticas, se estiverem no Brasil subordinados às leis brasileiras, podem ser. Eu não sei quanta gente está querendo se candidatar para a PUDA. Por mim, pode ir um monte para lá, jogar dominó.
Falando
Né?
nessa candidatura papuda, o Reinaldo teve esse manifesto feito por apoiadores aí de Elon Musk, né, e que pedem o impeachment de Alexandre de Moraes, entre eles, inclusive, parlamentares. Parlamentares, por exemplo, do Novo, a Adriana Ventura é uma das que assina esse manifesto. Como é que você analisa aí esse manifesto feito por integrantes, grupos de direita, defendendo o Elon Musk e pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes?
Olha, veja você, a sua pergunta de algum modo responde, por mais objetiva que ela tenha sido, e foi, né? Absolutamente técnica, mas ela responde: nós temos parlamentares brasileiros pedindo impeachment de ministro do Supremo, endossando uma pregação de um empresário, do chefão de uma big tech. Não me surpreende que isso tenha acontecido. Mas é bom que aconteça também, que é bom que as pessoas coloquem a sua assinatura nesse tipo de delinquência política. Que é a velha história, você pode discordar do Moraes o quanto quiser, discorde, proteste, faça o diabo. Agora, o diabo dentro da lei, né? Agora, endossar uma campanha internacional de um empresário contra uma autoridade. Sendo que existe um espaço aqui dentro para recorrer, etc. Enfim, não me surpreende, não me surpreende que o Novo esteja nessa. Enfim, é uma forma. Eles querem ver se por esse caminho eles conseguem ressuscitar também a elegibilidade do Jair Bolsonaro. Né? Nós viveremos durante a desestabilização. Que essa gente provoca na democracia, ela não vai acabar tão cedo. Tá aí, vai durar bastante, né? Muita gente se irrita porque eu digo que o campo, são dois campos, é o da democracia e da não democracia. E aí, quando você coloca o Lula no campo da democracia, o Jair Bolsonaro no campo da não democracia, aí vem um bobão e diz, ou uma bobona, ah, então você quer dizer que tem que ficar realmente, tem que haver com essa polarização Lula-Bolsonaro. Não, eu nem gosto dessa palavra polarização. Não, não tem que ficar na polarização Lula-Bolsonaro. Tem de reconhecer quem está no campo da democracia e quem não está. Essa é a polarização, essa existe. E o Lula estando no campo da democracia, você não precisa ficar com ele. Mas ele está no campo da democracia. Bolsonaro não está. É que passou a circular no Brasil a tese delinquente de que pode existir um bolsonarismo moderado. Bolsonarismo moderado, meu filho, é sopa de cabeça de bacalhau. Entendeu? Você já viu cabeça de bacalhau? Não, né? Tem cabeça, mas ninguém viu. Desse salgado, pelo menos, não. Hã? Não existe bolsonarismo moderado. Bolsonarismo é bolsonarismo. Por natureza, não reconhece as instituições. Por natureza, acredita que elas podem ser atropeladas. Por natureza, sobrepõe a vontade dos seus militantes aos limites da lei. Então, não tem essa. Agora, tem um monte de gente que quer fazer frufru para bolsonarista. Ah, olha só, que bolsonarista fofo. Um bolsonarista que conversa. Conversa até a página que lhe interessa. Que interessa a ele. Porque não é um democrata. Se fosse, não seria bolsonarista. É simples. Chama de nossa liberdade o quê? O direito de pregar que vacina faz mal? Que vacina não, que é para não tomar vacina? Chama de direito dizer que a cloroquina combate o vírus da Covid? Como nós vimos ao longo de 4 anos? chama de direito à política da morte, diz que fazer um lockdown é ameaçar direitos essenciais. Está no ar a entrevista que eu fiz, excelente, com Edinho Silva, no Reconversa, ele falando, Araraquara, que foi um exemplo de combate à Covid, né? Fez lockdown, mais duro do que no resto do Brasil. Os bolsonaristas foram lá com um caminhão de legumes, meio velho, tudo meio apodrecendo já, mas porque fizeram circular na cidade a informação de que a população estava comendo cachorro, que o Edinho Silva está matando todo mundo de fome, por causa do lockdown. Quando a prefeitura tinha cadastrado todas as famílias, dando comida e tudo mais. Isso é liberdade? Para essa canalha é. Para essa canalha é. É o que eles entendem por liberdade. Esse é o bolsonarismo essencial. Ó, vamos para a versão moderada. Qual versão moderada? Não é porque um bolsonarista decide não me estapear que ele é moderado. Eu quero saber o que ele quer na política. Não? Então, essa gente fazer isso não me surpreende. Não me surpreende. Porque eles querem vale tudo. Porque no vale tudo, eles ganham. Não é? Eu costumo dizer, existe uma perspectiva apavorante nas redes sociais. Imagine que para cada coisa certa, existem infinitas coisas erradas. E todas as coisas erradas, elas têm uma explicação mais simples do que a coisa certa. A coisa certa, muitas vezes, é uma explicação realmente complexa. Não é? Um exemplo mais básico, eu já brinquei aqui uma vez. É claro que é o sol que se põe, não é o sol que se põe? Eu acordo, ele está aqui. Eu vou dormir, ele está aqui. Que se mexe. Eu acordo, ele está aqui. Eu vou dormir, ele está aqui. Quem é que se mexe? É o sol. Não se mexeu? Se mexeu. Estava aqui, agora está aqui. É simples. E, no entanto, é isso que aconteceu? Não. Eles, a partir dessa experiência bruta das coisas, estabelecem suas teorias conspiratórias e não querem ter limites para expandi-las. Até aí, ah, eu vou falar maluquice que me der na cabeça. Agora, quando coloca a segurança de terceiros em risco, quando coloca a segurança coletiva em risco, aí é preciso haver intervenção do Estado, sim. Quando se cria uma mentira eleitoral que pode distorcer o resultado da eleição, é claro que tem de haver a intervenção do Estado democrático. Isso é tão descarado que o Bolsonaro vive dizendo por aí: fake news não é crime. Ele não vive repetindo isso? Fake news não é crime? Porque, de fato, você não encontra no Código Penal fake news não é crime, mas você tem um conjunto de leis que protege a democracia e que, portanto, pode. E que dá ao Poder Judiciário o poder de retirar do ar uma informação falsa que provoque prejuízo grave a terceiros. No reino desses caras, não. No reino de Elon Musk, no mundo de Elon Musk, assim, tem gente produzindo, promovendo suicídio na sua rede. Ele diz: bom, tem gente que promove suicídio na sociedade, a minha rede reproduz a sociedade. Então tá. Como ninguém é obrigado a se matar, se mata se quiser. Então, deixa lá. Tem alguém promovendo racismo na sua rede. Ah, tem gente racista no Brasil, no mundo. Deixa lá os antirracistas que se organizem. E vão lá e promovam. Então, a sua coisa, combatam o antirracismo. Sim, mas só que, a depender do que se faça na promoção do racismo, você vai organizar uma milícia que vai atuar, que vai se armar. Deixa, fica assim mesmo. Você diz é do jogo e está tudo certo.
Chama atenção.
Na legislação brasileira, racismo é crime. Na legislação brasileira, racismo é crime. E acabou. E quem promoveu o racismo tem de responder por isso. Né? Na legislação brasileira, perturbar o processo eleitoral é crime. Tentar fraudar o processo eleitoral é crime. E quem o fizer tem de pagar. Na legislação brasileira, tentar golpe de Estado é crime. Na legislação brasileira, atentar contra o Estado de Direito é crime. Legislação essa feita pelo próprio Congresso. Hã? Mas o senhor não. E fica esse negócio, né, de. Ah, vamos voltar. Ah, mas ele. Como pode, né, um homem que é um gênio está sendo perseguido? Não, primeiro que não está sendo perseguido por ninguém. Nós tivemos gênios. Eu vou parar um pouquinho de falar para você fazer a pergunta, porque dá tempo da gente. Nós tivemos gênios, a humanidade, que fizeram obras impressionantes e eram pessoas horríveis. Né? Falaremos delas ainda hoje, se houver tempo.
O Reinaldo, vamos falar sobre o Alan dos Santos. Ele é foragido da justiça brasileira, tem uma prisão, né, aí uma determinação de prisão contra ele. Mesmo assim, segue agindo e chamou atenção que, em meio a esses ataques de Elon Musk, ele fez uma live numa conta dele que está bloqueada no Brasil por ordem judicial, mas que foi acessada ontem para transmissão da live dele, de mais de quase 2 horas. Como é que pode
Pois
isso,
é.
né? O que é possível
Não, não pode.
fazer?
Não, 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 não pode poder, né? É preciso que se dê um jeito de tentar bloquear isso. Agora, ele muito provavelmente entrou com um pedido de refúgio nos Estados Unidos, dizendo-se perseguido político. Então, a extradição não acontece. E é, obviamente, pela sua pregação, um criminoso, né? Segundo a legislação brasileira, a Constituição brasileira, né? Agora está aí. Eu acho que Alan dos Santos também é uma evidência do que é essa gente. Esses todos agora que se juntam, e veja, isso é uma coisa coordenada, né? Esses todos agora que se juntam a Elon Musk contra Alexandre de Moraes. E tem até, eu gosto que tenha a turminha que quer se fazer de isenta, né? Ah, eu não sou nem Elon Musk, nem Alexandre de Moraes. Então você é um zosta. Você não é nada. Você entende? Você é um porcaria, um tranqueira. Porque ou você, nesse embate, é a instituição brasileira democrática, e aí você pode discordar do Alexandre quanto quiser, vá lá. Vá lá decisão a decisão e diga essa sim, essa não, essa sim, essa não. Ou mesmo que diga sempre essa não. Né? Ou você é a instituição brasileira, ou você é um cara que acha que pode dizer o que um país deve fazer ou não, tentando promover a desestabilização desse país, né? E das instituições. Né? Quem diz, ah, eu nem uma coisa nem outra, não é nada, só provavelmente é um rejeitado pelo bolsonarismo, que tem isso, o bolsonarismo, se ele tiver alguma qualidade, não chega a ser uma qualidade, mas ele tem uma característica, né? Ele exige fidelidade total, quem não é totalmente fiel, eles chutam. Então tem gente que quer fazer só meio trabalho. Assim, para o bolsonarismo, sabe? Não quer fazer o trabalho inteiro. O bolsonarismo diz: não, aqui ajoelhou tem de rezar até o fim. Eu quero o trabalho inteiro. Então tem gente que está dizendo assim: ah, não, nenhuma coisa nem outra. É porque quer ser um bolsonarista crítico, como se isso pudesse existir, né? E foi chutar de lá. E é covarde. Porque não tem coragem de enfrentar essa gente, né? Porque eles estão nas redes e tal. Então não tem essa também, né? É evidente que os Estados Unidos erram gravemente ao manter esse sujeito lá, negar sua extradição, porque está aí, ele está driblando os meios que tem para fazer sua live. Né? O próprio Elon Musk disse que tentem, caso o Twitter saia. Acessem por VPN, não sei o quê, é uma espécie assim de rebelião. Mas uma hora você falou, o Alexandre deveria ter tirado do ar. Eu acho que ter tirado do ar tem de buscar evitar o máximo possível tirar do ar, porque, evidentemente, tem milhões, né, no Brasil que não estão cometendo crime nenhum no Twitter. E é uma forma que as pessoas têm de se expressar e tudo mais, né? Uma das maneiras, um dos canais. Então, procurar evitar o máximo possível, né? O Twitter tem representantes no Brasil. Eles vão arcar com a responsabilidade das transgressões legais. Se o Elon Musk faz mesmo, ele falou que até tirar essas pessoas do Brasil, não ter representante no Brasil, ser um Telegram aqui, né? Espero que não aconteça, mas no limite, se precisar, tira. Mas eu acho que não vai chegar tanto, porque já teve um outro comunicado do Twitter dizendo que eles vão respeitar as leis brasileiras. Embora discordem disso, daquilo, bom, aí ok. Quer protestar contra decisões judiciais? Ok. Agora, incentivar o desrespeito, anunciar que vai desrespeitar, aí não, né? Aí não é possível. Então, acho que ele foi até, deixou claras as conexões entre os inquéritos. Vamos ver como se esses que estão defendendo o Elon Musk, vamos ver como se comporta. Vai ser só assim, ó, sou a favor do Elon Musk. Vai haver a defesa clara do desrespeito à legislação, à lei, às decisões judiciais? É isso? Vão fechar com isso? Não. Defendendo que querem mesmo, então, as redes como terra de ninguém? Não. Mas é bom, é bom. É bom porque dá para saber quem é quem. Tinha muita gente aí que estava fazendo trabalhinho para Bolsonaro e parecia que não. Agora está claro. É isso aí, né? Temos tons de bolsonarismo. Nenhum presta.
Fica tudo muito em cima de Alexandre de Moraes, né? O que é a forma até como os bolsonaristas gostam de atuar, e Elon Musk vai nessa linha, né? Acaba de sair uma nota do presidente do Supremo Tribunal Federal a respeito desse episódio. É interessante a gente trazer aqui também isso para que a gente amplie a discussão. E essa nota de Barroso, de Luiz Roberto Barroso, diz o seguinte: toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição. Que é o óbvio, né? Se a gente for pensar, né, o Reinaldo. Mas o presidente do Supremo diz que o Supremo atuou e vai continuar atuando na proteção das instituições brasileiras e que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita à Constituição. Essa nota foi divulgada após esse final de semana marcado justamente por essa ameaça de Elon Musk e esse ataque ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, né? E segundo Barroso, o Supremo vai continuar atuando da mesma maneira como sempre atuou. Ele diz: o inconformismo contra a prevalência da democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais. Decisões
É
judiciais
isso.
podem ser objeto de recursos, mas jamais de descumprimento deliberado. Essa é uma regra mundial do Estado de Direito e que faremos prevalecer no Brasil, é o que diz o presidente do Supremo Tribunal Federal. E aí?
E é perfeito. Você reparou, Fabíola, que esses bananas aí, eles se dizem antiglobalistas, não é isso? Né? Os globalistas somos nós, né? Os democratas. Não, eles são antiglobalistas. Eles são antiglobalistas, mas quando vem o chefão de uma big tech e faz uma pregação contra as instituições brasileiras e contra o poder judiciário, aí eles vão e se juntam a Elon Musk. Ah, tenha santa paciência, né? É de um ridículo atroz, é uma tentativa de intimidação do judiciário. E aí, fazer o máximo
Reinaldo,
para não prejudicar.
essa nota do Barroso, ela É importante essa nota, né, o Reinaldo? Porque, na verdade, até então, todo mundo falando, ah, porque essa é uma atitude do Alexandre de Moraes, ele abusou. O Barroso vem dando apoio ao Alexandre de Moraes nesse sentido, né? É possível
Tem um
entender assim?
parágrafo. Tem um parágrafo no meu texto de hoje, num dos textos de hoje, acho que é o primeiro lá de cima, está no alto da home da minha página, em que eu digo claramente isso: engana-se quem acha que essa decisão do Alexandre é uma decisão do Alexandre. É uma decisão do Supremo. Essa gente tá meio lesa. Há coisas que o Supremo não se divide. Por exemplo, 11 a 0 para a tese óbvia de que não existe poder moderador no Brasil, que as Forças Armadas não são poder moderador. Até mesmo os dois indicados por Jair Bolsonaro. Os dois indicados por Jair Bolsonaro estão a dizer que a interpretação que Jair Bolsonaro tinha do artigo 142 tem, e os bolsonaristas todos, está errada. Se você olhar, parte do golpismo se sustentava na tese de que o artigo 142 autorizava a intervenção. Como esquecer, por exemplo, a deputada Carla Zambelli, né, que fez um vídeo falando se os militares iriam bater continência para Lula, isso depois do Lula eleito, que eles aguardavam e que queriam a aplicação do artigo 142, que na cabeça deles autorizava intervenção militar. E aí o Supremo diz: não. Por 11 a 0, não autoriza, obviamente não autoriza. É um artigo notavelmente mal redigido, mas não autoriza intervenção. Não é? Bem como isso que o Alexandre fez, é claro. Ou será que o Alexandre falou: ah, quer saber? Vou aqui meter o Elon Musk como investigado, vou lembrar que todos esses inquéritos se conversam. Vou lembrar que se trata de tentativa de obstrução da investigação associada à preservação de organização criminosa, dois crimes que rendem prisão preventiva. É muito duro o que ele decidiu. Eu vou fazer isso tudo e vou fazer isso sozinho. Vou surpreender o Barroso, vou surpreender. Não, não surpreendeu ninguém. Não surpreendeu ninguém, acreditem. Nessas coisas, não. Os ministros não ficam falando para dar uma liminar, para não sei o quê, um habeas corpus, eles não ficam lá, vou dar um habeas corpus, você acha que eu devo? Tal. Isso não tem. Né? Ou então a fantasia de que o Gilmar manda em tudo, né? Tudo passa pelo Gilmar, o guichê do Gilmar, né? Tudo passa por lá, né? Isso sim, não, isso não. Não. Isso não existe. Agora, essas decisões que dizem respeito a questões institucionais. Não, essas não têm contestação, né? Um ou outro ministro, daqui a pouco, provavelmente, o Marco Aurélio, aliás, atenção, imprensa, se vocês quiserem, procure o Marco Aurélio, que é bem provável que o Marco Aurélio diga que o Elon Musk está certo, porque, afinal de contas, né? Brincadeirinha, love, Marco Aurélio.
Ó, a nota aqui, ó, o Reinaldo, só para mostrar a nota do Barroso aqui na íntegra, que a gente acabou de dar. Saiu agora há pouquinho, acabou de sair, minutos, acabou de sair. Ó, o inconformismo sobre a prevalência da democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais. O Supremo atuou e continua atuando na proteção das instituições, sendo certo que toda e qualquer empresa que opere no Brasil está sujeita às regras. Que é aquilo que a gente estava falando, essa é uma regra mundial do direito. E no Brasil não é diferente. Está aqui a
Atenção.
nota do Supremo. Ah.
Não, presta, vou fazer. Presta atenção, parecendo o tio Sam, né? I want you. Presta
Preste
atenção.
atenção aí, é interessante, não, é importante essa nota do Barroso hoje, que vem
O
em.
golpismo não acabou. Os golpistas não morreram. Os golpistas não desistiram. A turma que está doida para ver uma terceira via, um candidato neném, eu não tenho nada contra que apareça, desde que não seja candidato nem corda nem pescoço, como eu brinquei hoje, né? Entendeu? Aquele candidato tão neném, tão traseiro flácido, a expressão que o povo usa é outra, né? Que você não sabe o que ele pensa. Mas eu acho ótimo que surja. surjam candidatos de centro, de tudo. Agora, é preciso que esses caras se posicionem sobre o golpismo. Não há conciliação com o golpista. Não há conciliação com quem tentou rasgar a Constituição. Não há conciliação com quem atacou as respectivas sedes dos três poderes. Não há conciliação com quem contaminou as forças armadas com a tese intervencionista. Não há conciliação. Essa gente tem de ser banida da política. Essa gente tem de ser banida da política pelo voto, sempre que possível. E se cometer crime, pela lei, pelo Código Penal. E ponto final, porque o Código Penal pune esses comportamentos. Ah, não gosto de Estado de Direito, quero acabar com ele, vou tentar acabar com ele. Artigo 359-L para você, babaca. Ah, eu quero dar golpe de Estado. Artigo 359-M para você, ô babaca. Não tem essa. Entende? E não, o golpismo não acabou. Se trata ainda de estar do lado da democracia ou contra a democracia. E uma vez do lado da democracia, aí você vê lá, ah, mas do lado da democracia tem o Lula, que é muito forte. Ah, não sei, você tem problema, que é? Tem medo de ser conquistado pelo Lula? Tá como Ciro Nogueira, tem medo de falar com o Lula e se apaixonar? Eu não tenho. Que apareçam outros do lado da democracia. Mas cadê? Diante de um caso como esse, onde é que estão? Cadê os centristas para falar assim não dá? Cadê? Onde estão? Ora, não se desloca, não recebe. É jogo de bola. Se eu, que sempre fui horrível jogando bola, sei disso. Ah, por que que vocês não sabem, porra?
Tá bravo, tio Rei. Joga a vinheta aí para ele responder a pergunta do
Fica
público.
esse negócio assim, sabe? O cara fica lá. Não, eu sou de centro, mas deixa eu ver o que que vai acontecer. Ah, vai!
Eu
Deixa de
adoro as
ser.
caras. Eu achei bom hoje. Bolsonarista moderado é igual cabeça de bacalhau. Essa é a aspas que eu peguei hoje do
Tem
tio Rei.
bolsonarista.
Bolsonaro.
Tem bolsonarista
Ai, ai, ai.
moderado. Ai, tem o Tarcísio. Ah, vai perguntar para a polícia o que se fez na fachada sobre bolsonarismo moderado? Aqui eu falo tudo, tem que falar. Aliás. O homem contratou para falar tudo, né? Que eu penso. Dentro das regras do jogo. Bolsonaro é moderado, o Tarcísio? É mesmo? Como é que
Ó.
é? É, não estou nem aí? Não estou nem aí? É, pode recorrer ao Quinto dos Infernos ou o Raikus Parta, né? Para ser
Ó.
moderado, tem que se mostrar moderado.
Vamos colocar perguntas, perguntas, perguntas do nosso público. Ai, 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 olha aqui, ó, vem um super chat na pergunta ao tio Rei. Vamos embora, Ricardo, o nome dele. Musk não pode usar a maior rede social do mundo para atacar instituições e países. Deve haver um limite para o direito de propriedade desses espaços que se tornaram essenciais à comunidade global. Ele não fez pergunta, ele fez simplesmente aí um desabafo, né?
Certo, temos de ter leis, temos de ter uma lei de regulação das redes sociais. Só o Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet, que muita gente. Aliás, eu nunca vi tanto especialista em Marco. Parabéns a todos, não estou falando mal de ninguém, tá, gente? Acho tudo lindo, comovente, poético até. Muito especialista em Marco Civil da Internet. É, só que foi feito num tempo em que se imaginava que a internet seria o renascimento da ágora grega, da praça, com todas as vozes, que também nunca foi assim, mas era o ideal que se tinha, com todas as vozes se manifestando na sociedade e tal, não sei o quê. Não, ela virou um espaço em que se podem cometer crimes pavorosos, se cometem crimes pavorosos, esses crimes são monetizados, é preciso que fique claro. Não é só assim, ah, ó, Não, nós estamos aqui garantindo. Não, isso é monetizado. Isso rende, isso é dinheiro, isso é poder. Olha o tamanho dessas máquinas. E é preciso que haja uma. Que essas empresas respondam para que ajudem a coibir o crime também. Não é? Então, é isso, claro. Ah, não. Ah, mas olha, como pode um homem como Musk, porra, como é que pôde um escritor como Celine, maravilhoso como escritor, né? Leio lá Viagem ao Fim da Noite, Morte a Crédito, dois livros espetaculares. Ser um antissemita tão asqueroso, tão nojento, tão vulgar, tão vagabundo. Chegou a fugir junto com o Petain, que liderou a República de Vichy, que era o pedaço da França, na prática governada pelos nazistas. Ele estava junto com esse cara. Acabou sendo preso, considerado uma figura abjeta na França. Como era, aliás. Escrevia panfletos contra os judeus, de uma baixeza. E, no entanto, tinha dois livros maravilhosos. Ezra Pound, um dos maiores poetas do mundo. Um dos maiores poetas do mundo. Admirador fanático do fascismo. Fez programa de rádio. Fez programa de rádio na Itália, em defesa do fascismo. Poeta americano. Contra os Estados Unidos. E, no entanto, escreveu uma obra poética maravilhosa. O fato do cara ser gênio em algumas coisas. Não significa que ele seja moral, não significa que ele seja decente, não significa que ele faça boas escolhas em todos os campos. Entende? Então não tem essa de o cara é super competente, porque pode ficar assim, ah, quem é você, né, Reinaldo, seu pobre, para falar assim de um bilionário, de um multibilionário? E daí? Estou cantando e andando para o multibilionário. O que eu não vou fazer nunca. É ensinar esse vagabundo a ganhar dinheiro. Isso eu não vou. Você imaginou o ridículo? Reinaldo Azevedo tenta ensinar Elon Musk a ficar rico. Não, né, Fabiola? E eu falar, ô, Reinaldo. Reinaldo Azevedo pede para Musk ficar decente politicamente. Aí eu posso fazer. Posso fazer, mas com tranquilidade absoluta. Com tranquilidade absoluta. Reinaldo Azevedo pede ao sul-africano branco. Elon Musk, que tem um comportamento mais decente. Posso fazer. Posso fazer. Sim. Né? Porque
Ó,
não confundo os domínios.
tem muita pergunta aqui. Comentários, perguntas, comentários, perguntas. Vambora. Luiz, que tal educar a população a verificar tudo que vem ao invés de censurar, hein, Reinaldo?
Não, isso é. Quem é que está perguntando?
Luiz SF.
Luiz, primeiro que não é censura. Luiz, coibir crime não é censura. Você é contra a censura ao homicídio? Eu vou te propor a seguinte pergunta agora, presta atenção. Para eu não ter que me estender, posso responder outras. A sua pergunta me diz assim: por que não, em vez de punir o homicida, educar as pessoas para que elas não matem ninguém? Entendeu, Luiz? Está respondido.
Ó, tem mais aqui. Nossa, todo mundo só querendo falar do Elon Musk hoje. O Nando, tio Rei, você não acha que Elon Musk ainda vai se candidatar à presidência dos Estados Unidos? Esse é o objetivo dele?
Não, ele quer ter o presidente dos Estados Unidos sem se candidatar, que é o que está para acontecer. Essa gente não quer presidir nada. Essa gente quer quem presida por ela. Que é o caso, né? Ele está muito perto de ter o presidente dos Estados Unidos. É isso. Assim como aqui. Eles não querem. Tem um monte de lobista aqui que não quer o lugar do Lula. Eles querem ter um idiota lá que possa fazer as suas vontades. Como chegaram até, né?
É, aqui o pessoal falando aqui no Brasil tem lei e é preciso respeitar. Tem outros falando, olha, o Cláudio, Elon Musk é um trilionário da extrema-direita, não é isso, tio Rei?
É isso. É, não, e ele pode ser trilionário da extrema-direita, né? Agora, e ter lá suas convicções. Agora, ele não pode chegar aqui e dizer: tem de ser assim, é isso que nós faremos. E é isso que tem que fazer o juiz brasileiro. Ou então vocês depõem esse juiz. Isso não pode, né?
Tem uma questão aqui até interessante aqui, ó, do Lisandro. Tio Rei, as redes sociais perderam credibilidade diante de tudo isso? Quer dizer, as pessoas que se informam através das redes sociais, como que o senhor analisa, né? E os que acreditam hoje nelas estão na colmeia e na papuda? É isso?
Olha, eu acho que nem aumentou nem diminuiu, vai ser sempre assim. A tendência até, em alguns casos, piorar se não se tomarem providências. Com inteligência artificial, a possibilidade da deepfake, hoje você pega, a partir de alguns segundos de voz, você coloca na boca das pessoas uma coisa que elas nunca falaram. Então, assim, ou você tem mecanismos para coibir isso, ou vai triunfar o reino da mentira, de maneira que essa coisa, tudo que a extrema-direita adora falar, né? Tudo é uma questão de narrativa, vira para que tudo vire uma narrativa. Então, assim, se aconteceu ou não aconteceu, tanto faz. Vale a minha crença, vale a minha convicção. E aí, essas coisas são muito perigosas, porque existe ali o espírito punitivista que precisa ser sempre muito controlado. O espírito de grupo, o espírito de corpo, são coisas que podem desestruturar a sociedade. No livro Federalista, dos fundadores da República Americana, né? Tem um texto do Madison dizendo: nós precisamos de assembleia, isto é, nós precisamos de congresso, nós precisamos de ter pessoas que representem outras, porque essas pessoas que vão representar outras, elas vão filtrar as paixões que vêm de lá. Senão, você não tem governo. O tempo todo, as pessoas vão estar organizadas e mobilizadas como hordas, isso falo eu, e você não terá ninguém para filtrar as paixões. O que a rede social faz, né, e nesse sentido, né, as palavras do Madison são proféticas, o que as redes sociais fazem de mal, de muito mal, é eliminar esse filtro. O tempo todo está todo mundo ali falando, 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 falando. Você tem linchamentos virtuais, alguns se transformam em linchamentos reais. E, claro, em razão de algoritmos, o diabo a quatro, as pessoas tendem a ouvir só aquilo que lhes interessa, né? E aquilo que está fora desse universo não interessa. É coisa do inimigo, né? Ah, e a Constituição? Ah, dane-se a Constituição e não sei o quê, isso tudo são só instrumentos para impedir a verdade e não sei o quê, né? Então, isso é muito perigoso.
Cabe mais uma
Nossa.
pergunta?
Cabe, claro.
Tem uma pergunta que não tem a ver com Elon Musk, tem a ver com Michelle Bolsonaro. Não sei se chegou a ver, Reinaldo, nesse final de semana ela participou de um ato parecendo uma igreja. E aí ela foi e atacou o Flávio Dino, na verdade. Ela disse que foi atacada por Flávio Dino, né? E o Sebastião Marques está perguntando, tio Rei, como você interpreta essa fala de Michelle Bolsonaro nesse final de semana? Que disse que o Flávio Dino debochou da fé dela ao apelidar uma operação da Polícia Federal relativa às joias das Arábias de Lucas, né? É 12,2. O que que o senhor acha disso?
Debochou uma ova. Por quê? Ela é dona da Bíblia? Ela é dona dos versículos? Ela é dona dos livros? O Flávio Dino é religioso, tão religioso como ela. Primeiro que não foi o Flávio Dino, foi a Polícia Federal, né? Não é o Flávio Dino que fica batizando, que ficava batizando, assim como não é o ministro da Justiça. É, não vai o Lewandowski agora. Até poderia ser, né, que o Lewandowski tende a ter um domínio do latim maior do que a Polícia Federal, enfim, razão do... mas não foi o Flávio Dino. E segundo, que ela não é dona de nada. Debochou da sua fé o quê? Quantos são os evangélicos? Quantas são as correntes evangélicas? Isso é essa senhora tentando se colocar como a evangélica exemplar, aquela que representa todos os evangélicos, a voz. Essa gente que diz adorar a democracia, na verdade, tem essa vocação tirânica, né, de ser a representante de uma determinada religião. Quer dizer que a Bíblia, a senhora privatizou a Bíblia agora? Hein? Existe a Bíblia da Michele? A gente, para usar a Bíblia agora, tem que falar, deixa eu ver se a Michele não vai se sentir ofendida quando eu citar a Bíblia. Né? Ora, tenha santa paciência. Né? Tenha senso de ridículo. Né? Claro. Agora, é uma tática. É claro, está perguntando, é uma tática. É uma tática. Ela está querendo... Ela hoje é uma... Ela hoje é a expressão de uma república que ela pretende que seja teocrática. Ela já deixou isso claro. Né? Ela acha que, sim, política e religião têm de se misturar, deve se misturar, e foi o que o Deltan Dallagnol foi defender em Harvard agora. Foi vaiado lá. É a extrema-direita. É a extrema-direita que quer, a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, que acontece hoje ali no... entre os extremistas republicanos, com incentivo de Trump, né? Eliminar a distinção entre Estado e religião. Transformar o Estado numa expressão da própria religiosidade. E fazer do líder aquele que traduz a verdade religiosa e a verdade do Estado. Teve um que conseguiu fazer isso. Na chamada Idade Contemporânea, chamava Ayatollah Khomeini. Nem o Khamenei, sucessor, conseguiu. O Khomeini conseguiu. Era uma unidade só. Acabou, sem divergência. Aqui é Estado, é religião, é verdade, é tudo. Tudo aqui, tudo unificado aqui, né? Se isso não é aceitável segundo os meus parâmetros, né? Os xiitas pensem lá o que eles quiserem. Segundo os meus parâmetros, não rola. Mas tem gente que acha que isso pode acontecer, no chamado Ocidente cristão, né? Que são os teocratas, né? Dessa vertente religiosa. A Michelle é a expressão disso. Essa senhora, não pensa que essa senhora é só uma sonsa com uma carinha arranjada, não. Né? Que até é uma mulher bonita. Então. Ela não é só isso. Né? Existe método ali. Dela, não daqueles que. Dela também, porque ela não é uma idiota. Né? Mas daqueles que a estão preparando. O único adversário dela aí, lá no campo da direita, é o machismo do marido. Veja você. Né? Lá no campo da direita, o único adversário é a Michelle. Ainda é um problema da própria extrema-direita, que é o machismo. Né? Mas é o que se quer. Né? É o que se quer. E aí ela vai procurar briga com Flávio Dino. Né? Debochou da minha fé. E claro, debochou da fé dela, mas sobre as joias ela não falou, né? E como é que aquilo aconteceu? E por que que as joias passaram por aquele processo? E por que que as joias motivaram o inquérito? E por que que as joias não foram mandadas para o acervo e pronto, e ponto? Não, ela vai falar sobre o nome da operação.
E teve um outro momento ali que ela quis dar uma cutucada no Lula, né? Que o Lula, na última declaração, falou sobre o uso do nome de Deus, né? E elas assim nos acusam de usar a fé, de falar em nome de Deus em vão, só porque tem tanto medo de Deus, porque a palavra do Senhor é viva e liberta. Tem medo de Deus porque somente Deus e o Espírito Santo convencem de abrir os olhos e os ouvidos. É, ela está indo cada vez mais por esse caminho, né? Disse quantas coisas estão sendo desvendadas porque está sendo gerado no espírito e no mundo espiritual. É, e
É isso,
bah.
é a república teocrática que ela pretende, que ela almeja, e para ela tudo que ela sabe que não é assim. Não pense que também eu não, vocês querem saber? Ela pode falar que ela acredita e eu posso falar que eu não acredito que ela acredita. Ela sabe que Deus não vai se ocupar dos problemas políticos do Brasil, né? E da Michelle Bolsonaro. Não tendo nada para fazer, Deus fala: ah, deixa lá ajudar Michelle Bolsonaro. Não tendo nada para fazer, Deus fala: deixa lá ajudar o Brasil ali que está com um probleminha. Ela sabe, duvido que ela acredite nisso, mas ela sabe que muita gente acredita. E aí, o Lula, que nunca foi ateu, o Lula que sempre teve proximidade com a religião, o PT, uma das três. O PT foi fundado por três pilares, né? Um dos pilares foi a Igreja Católica, né? As comunidades eclesiais de base. Os três pilares do PT. Os egressos do exílio e que foram punidos em 64 que voltaram, esses se dividiram, uma parte foi ajudar a fundar o PT, outra parte ficou ali em torno de Brizola e uma parte continuou, foi para o MDB, né? Mas uma parte importante ajudou a criar o PT junto com as comunidades eclesiais de base, Teologia da Libertação e tal. Portanto, a igreja teve um papel importante, quer dizer, um pedaço da igreja, não a igreja oficial, e os sindicalistas, mundo de onde vinha Lula, que se aproximou bastante da teologia da libertação. O Lula foi mais próximo na formação do PT da teologia da libertação do que dos esquerdistas. Que como eu, assim, o Lula, que é um esquerdista moderadíssimo, ele foi indo para a esquerda, ele nem era, nem tinha essa convicção. Isso ficava claro nas suas entrevistas. Então, Lula não é estranho a Deus e à religião, etc. Agora, faz a diferença necessária, né? Entre o Estado e a religiosidade. Aí andou recentemente falando de Deus e não sei o quê e tal. Não, eu não tenho nada contra que as pessoas falem de Deus. Deus vai ajudar, Deus vai mostrar, não sei o quê, tá. Agora, essa tese da dona Michele de que, eu diria, esse platonismo mixuruca, né? De que tudo que acontece aqui, na verdade, aconteceu no mundo espiritual, é uma vontade do mundo espiritual, isso é uma maluquice. Que mundo espiritual? Mundo espiritual de quem? Quem são os atores disso? Quem é que decidiu? Mas é que ela precisa se colocar, então, como a intermediária, né? Tudo isso está aqui, está no mundo espiritual. E quem é que traduz esse mundo espiritual para vocês? Eu, Michelle, sou a tradutora. Essa é a vertente da política. Tem gente que acha que isso é bacana, tal. Tá? Eu não acho, né? Acho muito ruim e perigoso.
Ó, notícia que acaba de cair também, ó. A 2-1 placar a favor de Moro no TRE do Paraná. A juíza acompanhou o relator há pouco, votou 2-1. É, tá o placar lá do julgamento do Sérgio Moro, sobre a cassação dele.
Para
Dois.
surpresa.
Oi?
Para surpresa de zero pessoas. Nesse caso, do voto dela,
Foi a
era um favo
juíza
sentado.
Cristina, Cláudia Cristina Cristofani,
Isso.
que é a desembargadora, inclusive, que fez parte ali, ligada, né, ao TRF4, colegiado que ficou responsável pela análise dos recursos do processo da Lava Jato. Ela acompanhou o relator e disse que pode gastar na pré-campanha, desde que não seja gastos excessivos e tudo mais. Então, 2-1. Será que termina hoje esse julgamento, hein?
Se ninguém mais pedir vista, não tem por que não terminar, né?
É.
Tem duas teses firmadas, em último caso, são duas teses firmadas. Esses gastos importam ou não importam? Os gastos de alguém que estava disputando a presidência e fez o que fez e tal, e foi disputar o Senado, esses gastos, consideram ou não consideram? Né? Há aqueles que acham que sim, há um que acha que sim, outro acha que não, eu acho que sim. Né? Então, o Falavinha acha que não, arrastou o voto da Cristófani. O Sadi acha que sim. Por enquanto, voto isolado. Tá cheirando aí um 5-2, 4-3, por aí, né? O Moro aí vai ganhar. Depois fica pro TSE, vamos ver.
Vamos ver. Vambora, tio Rei. Iniciando bem a
Vambora.
semana aí com muita notícia. A gente volta a se falar na quarta-feira.
Beijo. Até
Manda
quarta.
um beijo pra Lilian, tá?
Tchau.
Recuperação
Mando
pra
sim.
ela.
Tá aqui, tá te mandando um beijo de volta. Beijo. Tchau.
Vamos que vamos. Como você já sabe, o Olha Aqui com Reinaldo Azevedo, todas as segundas, quartas e quintas-feiras. A gente volta na quarta-feira. À 1 hora da tarde para você. Tem ainda o All News às 5 horas da tarde. Eu volto amanhã às 10 horas da manhã na nossa edição matinal aqui do All News. Obrigada pela sua companhia e boa semana para você.
Uau!